Bem-vindos ao Fragmentos, o podcast da Ascioli Laufer Sociedade de Advogados, ambiente em que são discutidos temas ligados ao direito penal e ao processo penal.
Sejam todos bem-vindos ao segundo episódio do podcast Fragmentos, o ambiente do escritório Ascioli Laufer, onde vamos debater temas ligados ao direito penal e ao processo penal. Nesse segundo episódio, em que o tema se mantém como sendo o acordo de não persecução penal, nós temos a alegria de receber o promotor de justiça, Dr. Alexandre Ramalho de Farias, que integra o Ministério Público do Paraná desde o ano de 2003, é mestre em direito tanto no Brasil quanto na Espanha, e termina o seu doutoramento também por uma universidade espanhola. Doutor Alexandre, é uma alegria recebê-lo aqui. Temos a certeza de que sua experiência será muito importante para o debate desse interessante tema.
Alexandre, a gente tem a agradecer a tua presença. Sabemos que você está aí aproximadamente há 6 meses designado no gabinete do Procurador-Geral da Justiça. Então, sem dúvida, vai trazer aqui para o nosso podcast diversos temas, diversas discussões que vocês têm tido, já que são vocês os responsáveis pelo recurso do acordo de não persecução penal, quando não proposto pelos promotores de justiça ou procuradores da República em primeiro grau.
Eu quero agradecer, enfim, ao Daniel, à Chica, né, o convite, uma satisfação, enfim, uma alegria. E o tema é muito rico, tenho certeza que nós vamos ter aqui, enfim, uma alegria em debater esses pontos, né, do Instituto, do Acordo de Não Persecução Penal.
Legal. Então a gente queria começar, Alexandre, com um pouquinho do panorama do ANPP. Quais são as suas impressões iniciais? Como que vocês têm tratado esse instituto, que, como você bem disse, é muito rico e, sem dúvida, traz para o processo penal e para o direito penal um novo viés?
Sim. Veja, eu acredito que esse instituto, essa riqueza dele, porque ele toca ao direito penal, ele toca ao processo penal, ele toca à política criminal do Estado, enfim, então isso traz, né, uma riqueza. Nesse ponto, em termos de um panorama inicial, não é segredo nenhum para todos nós que militamos e atuamos, né, no sistema penal brasileiro, ele tem problemas, para dizer o mínimo, né? Nós, enfim, todos procuramos a cada qual a sua atuação, enfim, fazer reclamações do intenso volume, das dificuldades. Então é um instituto que nos leva a repensar uma série de questões, né? Repensar, por exemplo, o princípio da obrigatoriedade da ação penal em relação ao Ministério Público, uma nova perspectiva, sendo que esse princípio é pensado, né, considerado desde uma perspectiva para que não se dê tratamento diferenciado a pessoas em casos semelhantes. E, na verdade, o que agora o acordo visa é justamente se relativizar e repensar desde a perspectiva concreta de cada caso, né, individualizado.
Na aplicação efetiva, né,
claro,
do direito.
Claro, e mesmo ainda nessa perspectiva inicial, repensar essa justiça sempre litigiosa nossa, né? Eu sou promotor titular do Tribunal do Júri em Curitiba, então, de certa forma, esse conflito, repensar a partir de uma perspectiva de uma justiça consensual e que pode, claro, não é novidade, já no juizado especial, na transação, na própria composição civil, na suspensão condicional do processo, trazer vantagens e, por que não, para ambas as partes, para o Ministério Público e também para a defesa, sob a perspectiva, inclusive, de reafirmação, né, de que o direito penal é exceção, reafirmação dos princípios da intervenção mínima, da subsidiariedade, da fragmentariedade do direito penal. Então, enfim, é um instituto, puxa, muito bacana. Eu espero que todos os operadores do direito, seja os advogados, o Ministério Público também e o Judiciário, se atentem a essa possibilidade, à riqueza do instituto, e que ele possa ser, enfim, criticado, mas sobretudo estudado, utilizado, para que nós venhamos a ter ali na frente e construirmos mesmo um sistema, enfim, mais justo, mais correto, quanto possível melhor.
Alexandre, eu não tenho dúvida, como você bem disse, que o Instituto ele leva, eu acho que cada um dos atores do Judiciário, né, Poder Judiciário, dos intervenientes aí no processo judicial, Poder Judiciário, Ministério Público e os advogados, a repensar a sua função, o seu papel, o seu desenvolvimento, né, nas suas atividades. Eu estou de pleno acordo com isso. E também, ao mesmo tempo, o Instituto nos traz uma série de dúvidas, né? Eu acho que são mais questionamentos. Acho que esse lado bacana que você mencionou diz respeito a esses questionamentos que o Instituto nos traz. Sem entrar para um lado de um dogmatismo puro aqui, por demais abstrato, mas nós queríamos te ouvir a respeito do teu olhar, né? Como é que você enxerga na natureza jurídica do acordo de não persecução penal?
Sim, veja, nesse ponto e essas questões, claro, sempre, enfim, os institutos têm que ser pensados, mas também sob a ótica prática, né, a qual vai ser o reflexo no dia a dia. Então, claro, a defesa muitas vezes invoca o direito público subjetivo do investigado ao acordo, ao que nós do Ministério Público procuramos responder dizendo que é um acordo extra-processual, né, e que como acordo ele não pode ser imposto nem à defesa e nem ao Ministério Público. Na verdade, ele tem que ser conjugado, ele tem que ser trabalhado, claro, há requisitos legais para tanto, e são diversos, tanto objetivos quanto subjetivos, mas muitas vezes essa ideia de invocar e como uma obrigatoriedade, não. Se nós puxarmos um pouco até desde a perspectiva de negócio jurídico, um dos elementos é a voluntariedade. Então, tanto a defesa, e sempre o investigado vai ter claro que está acompanhado, né, do defensor, nós temos que trabalhar, e nem ao Ministério Público pode ser imposto, nem pelo Judiciário, nem pela defesa, o acordo, e nem a defesa, nem ao investigado. Então, eu acho que essa é a ideia de um acordo pré-processual, um negócio jurídico que pressupõe, dentre requisitos objetivos e subjetivos, mas especialmente a voluntariedade, né? Então, essa negociação, claro, sob essa perspectiva, nós não temos, talvez, esse histórico, essa tradição de justiça negociada, né? Mas ela deve ser melhor trabalhada por nós.
Legal. Indo nessa linha da natureza jurídica, a gente, uma grande, acho que, dentre os vários temas que devem ser abordados e que trazem muitas dúvidas, a gente entende que o momento da realização ou da propositura do acordo, ele também ficou no vazio na lei, né? Não tem essa resposta na lei. E a gente queria entender um pouquinho de como está sendo esse trabalho na procuradoria aqui no Paraná. A gente sabe que houve, né, existe um entendimento aí que vocês estão tentando unir isso no sentido de qual é o melhor momento, se deve ser sentença, quando já tem sentença, quando não tem sentença. Existe um entendimento já firmado ou ainda não?
Sim. Vejam, até no Ministério Público do Paraná, a divergência de entendimento, não só em relação aos órgãos da administração, mas em relação aos promotores, mas também, por exemplo, logo que surgiu o Instituto, o CAOP, o Centro de Apoio e Aperfeiçoamento do Ministério Público do Paraná, o criminal teve o entendimento de que seria até o oferecimento da denúncia. Nós, na Procuradoria-Geral, enfim, analisamos e acabamos amadurecendo um pensamento diferente. Então, veja a riqueza que, mesmo no Ministério Público do Paraná, há divergência de entendimento. Bom, partindo disso, não tenho dúvida que o habitat natural do Instituto é pré-processual e seria até o oferecimento da denúncia. De outro lado, é claro, ele tem aspectos processuais e materiais. E aí, como tal, ele deve, sendo benéfico, e o é, retroagir para atender e beneficiar o investigado, né? E aí, sob essa perspectiva, bom, ele pode retroagir excepcionalmente, ainda talvez numa norma transitória, até que ponto? Então, veja, nesse momento nós temos, então, entendimentos mais rigorosos, vamos dizer assim, mais tradicionais, que poderia ser até o oferecimento da denúncia. Nesse sentido, há precedentes do STJ, o ministro Félix Fischer, por exemplo. Talvez o STJ se incline nesse momento processual. De outro lado, ainda nesse ponto, há um enunciado do Colégio de Procuradores Gerais, o enunciado 20, nesse sentido. De outro lado, nós entendemos que a semelhança do que ocorreu na jurisprudência do STJ e do Supremo em relação à suspensão condicional do processo se fixou como momento a sentença condenatória, como marco. E me parece um tanto lógico até, porque acordo de não persecução penal não seria lógico ou até mesmo sentido você seguir depois, porque justamente o que se busca evitar é essa persecução penal. Seria, desde a perspectiva do Ministério Público, essa economia de recursos em processos de gravidade relativa para que eu pudesse encerrar, né, antes da instrução, antes das alegações finais, mesmo da audiência de instrução, e pudesse verter esses recursos em outro caminho, em outras causas mais graves. Então, desde a perspectiva do Ministério Público, o entendimento aqui no Paraná da Procuradoria-Geral, da Subprocuradoria-Geral dos temas jurídicos tem sido nesse sentido, até a sentença condenatória. De outro lado, ainda numa terceira posição, não se esquece que o TRF da quarta, especialmente em precedentes do Gebran Neto, tem se inclinado até o trânsito em julgado. Ainda que o Supremo não tenha definido de forma definitiva, né, essa situação, tem, se não me engano, 3 precedentes, isso é muito dinâmico, a cada dia nós temos novas decisões, mas há 3 precedentes, pelo menos, no sentido de que seria até a sentença condenatória, e me parece que está para pautar o tema no plenário. E aí, claro, isso amadurecendo, talvez nos dê um norte mais determinado. Mas também aqui nós temos aí 3 perspectivas, 3 possibilidades de aplicação diferenciadas.
A gente vem sentindo isso na pele, né? Temos muitos casos no escritório em que, saindo o acordo de não persecução penal, a gente já começou a peticionar, entendendo que era uma norma, né, tanto de direito penal como de processo penal, deveria retroagir a beneficiar todos. Estamos aí com alguns casos, tanto no Tribunal de Justiça, quanto no STJ e no STF, para ver se a gente consegue algum benefício.
Alexandre, esse modelo de justiça, de processo não adversarial, quiçá recebeu com o acordo de não persecução penal, na formatação que ele veio para o processo penal, recebeu uma envergadura muito grande, né? Ele pegou um plexo outros institutos já existiam com uma certa similaridade, mas ele pegou, dando o máximo de pena que ele pode alcançar, trouxe fatos, realmente um número muito grande de situações concretas que podem, ao final, ser oferecido o acordo de não persecução. E a tua experiência em 6 meses aí junto à Procuradoria Geral é muito vasta, né? Você, acredito que você possa ter sentido realmente a lei e os problemas ou os benefícios dela. Então, no sentido bem, bem direto, se você gostaríamos que você apontasse da forma como a lei veio está posta no país hoje, um grande acerto da lei e uma deficiência que você enxerga no Instituto.
Sim. Então, veja, partindo dessa, mesmo da natureza jurídica e entendendo o Instituto como, não como um direito público subjetivo do investigado, mas uma espécie de discricionariedade regrada do Ministério Público em que ele pode e deve exercer essa política criminal de Estado como titular da ação penal pública no 129, inciso 1º, o que nós temos procurado ver e observar, enfim, eu vejo muito mais possibilidades, muito mais aspectos positivos. Você, de fato, enunciou ali um de início, ele é muito amplo, ele abarca ainda que tenha diversos requisitos, ele abarca uma possibilidade muito grande. Nesse ponto eu já destaco a pena, né? Pena mínima de até 4 anos abarca muitíssimos casos. E de outro lado, enfim, um aspecto talvez negativo que eu tenha observado é às vezes a consideração, enfim, dos colegas ou mesmo, enfim, até quando a defesa postula o Instituto, uma análise um tanto apressada ou mesmo buscando aferir ou estabelecer a possibilidade do Instituto, mas desde a perspectiva de crimes em abstrato. E o que o Instituto sustenta, ou me parece, o que ele é inclinado, é ao contrário. Então, nós analisarmos, claro, os requisitos, e aí iríamos desde a pena, crimes praticados, né, sem violência, enfim, diversos desses requisitos sob essa perspectiva, mas dificilmente para negar a um crime abstrato. Talvez crimes sexuais em relação à mulher, porque há ali uma observação, né? Crimes praticados contra a mulher em razão da condição. E aí, então, eu veria dificuldades nisso. Mas, do contrário, sempre fundamentando, especialmente quando naquela última, um requisito talvez um pouco mais aberto ali, que se fala, cita em seja necessário e suficiente para a repressão e prevenção do Instituto, aí é um ponto em que nós temos que fundamentar situações concretamente. Então, especialmente tráficos, mesmo na aplicação do parágrafo 4º, situações concretas, por exemplo, quantidade de droga a justificar negativa, concreta do Instituto. Enfim, me parece que talvez esse ponto, não tanto da lei, mas muito mais da aplicação dela, a fundamentação concreta, detida, né, dos operadores do direito em relação ao acordo de não persecução penal.
Uma outra questão prática que a gente tem se questionado bastante é relacionada à confissão. Como que vocês estão vendo esse requisito, que se trata de um requisito formal, sim, digamos assim, talvez até como sendo um primeiro requisito ali, ele fica um requisito até, alguns estão entendendo que ele seria uma antessala, ou seja, eu preciso confessar para então o promotor apresentar ao NPP.
Sim, Nós temos tido alguns casos de colegas que, por exemplo, em o investigado não confessando na delegacia, já seria um óbice. Nosso entendimento não é desta maneira. Nós entendemos muitas vezes, quem milita, né, e atua no dia a dia, muitas vezes o próprio na delegacia não há orientação ou ele não está acompanhado naquele momento. Então nós entendemos que teria que ser num momento próprio, hoje talvez dificultado pela pandemia, mas diante do promotor, nem que seja hoje pelos meios de comunicação, enfim, vídeo e tal, mas próprio, acompanhado, claro, do advogado, orientado desde essa perspectiva. Mas então, relativizando, ainda que não tenha havido a confissão na delegacia, diante do Ministério Público. A resolução 181 do Conselho Nacional, me parece, estabelecia isso, essa diretriz.
Legal. Alexandre, muito obrigada, a discussão foi muito rica e, sem dúvida, teremos outros episódios em nosso podcast.
Muito obrigado, Alexandre, pela presença e por sua valiosa contribuição aqui conosco.
Eu que agradeço e sempre me coloco à disposição. Uma alegria discutir o tema com vocês.
Se você gostou do nosso podcast, assine, compartilhe e classifique. Caso tenha sugestões de temas e entrevistados, entre em contato pelo site aciolilaufer.com.br. Obrigado por ficar com a gente e até a próxima edição do Fragmentos.